Fala pessoal, esse é o quarto episódio do Garagem Out. A gente ainda tá gravando à distância, então só lembrando que o áudio não vai estar 100%. Mas é claro que não vai ser isso que vai impedir a gente de gravar, né? Hoje é dia 1º de abril de 2020 e o número de casos de coronavírus continua aumentando. A gente já passou de 900 mil casos ao redor do mundo e quase 7 mil aqui no Brasil. É realmente uma crise que fez a gente repensar a nossa realidade. Nos últimos episódios, nós olhamos para os desafios que o coronavírus tem trazido para a juventude e como o discipulado tem um papel fundamental para ajudar a gente nesse momento. Nesse episódio, nós trouxemos o Estevam, que é mestre em música, e o Rafael, que é publicitário e cineasta, para bater um papo com a gente sobre criatividade em tempos de quarentena. Rafa, Estevam, sejam muito bem-vindos ao Garagem Out.
E aí, João, tudo bom? Fala aí, Estevam, tudo beleza?
E aí, galera? Fala, João. Fala, Rafa.
E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão passando de quarentena aí?
Olha, pessoalmente, Confesso que tô lendo muito mais que o normal, tô assistindo muito mais filme, muito mais série. O pior é que eu tô assistindo mais uns filmezinhos, assim, que eu nunca quis assistir muito, mas a família quer assistir, então tô zero critério, assim.
Mas aí você assiste com todo mundo junto ou você tá fazendo sozinho?
Não, todo mundo junto. Não vejo nada sozinho. Não tem nem como, né? E, cara, aconteceu uma coisa comigo. Eu tô viciado em Twitter. Tô com muito tempo na mão e o Twitter, assim, tomou conta de mim.
Cara, o Twitter é muito bom, né? Ele é rápido, ele é simples, ele é fácil.
É. Não, e eu descobri uma galera webcrate muito maneira de seguir, então, realmente, assim, tá virando minha rede social número 1 muito rápido.
Cara, pois é, eu também já tenho a minha lista já. Guilherme de Carvalho, Igor Miguel...
Pedro Dutti...
Faz parte da lista já. E você, Estevam, como é que tá aí? Você saiu do Rio, né, cara? Você foi lá pro Rio Grande do Sul.
Pois então, quando começou o surto de Covid no Rio, eu e minha família, a gente já mora sozinho no Rio, né? Então a gente meio que se organizou pra eu conseguir vir na época que dava ainda, né? Não sei como é que tá a situação agora. E consegui vir pra cá, que por enquanto, graças a Deus, tá mais tranquilo, a situação não estourou, tô na cidade do interior aqui. Mas tô aproveitando mais pra matar a saudade com a família, né? Botar alguns projetos artísticos aí que estavam meio que engavetados. Mas felizmente meu trabalho, como eu trabalho mais com parte de trilha sonora, a gente trabalha com coisa muito a gente trabalha com parte remota, né? Então é tudo à distância mesmo. Então, graças a Deus, pelo menos a minha parte de trabalho não foi tão afetada assim.
Ah, que bom, cara, que bom. Eu acho que o coronavírus tem feito a gente ficar um pouco mais próximo das nossas famílias, né? Não sei se vocês sentem isso também.
Com certeza. Eu penso, na verdade, que são períodos de deserto, né? Como a gente já vem falando também. Que esses momentos, eles são essenciais pra gente começar a perceber aquilo que é essencial, né? E aquilo que, de fato, pode nos trazer paz nesses momentos. Né? Então, tem muita gente que, às vezes, meio que se vê perdido quando sai da rotina, né?
Pô, e já que a gente tá falando sobre família, né? E, enfim, eu queria aproveitar então e começar o nosso episódio conhecendo um pouquinho mais de vocês. Eu acho que o pessoal em casa também quer conhecer mais de vocês. Então, como eu já falei antes, né? O Estevam, ele é mestre em música. O Rafael, ele é cineasta e tá fazendo mestrado em publicidade agora. Mas eu sei que até chegar onde vocês estão hoje, passou muita coisa, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouco da história. Eu acho que o pessoal que tá em casa também vai gostar de ouvir.
Então, João, na verdade, meu mestrado é em gestão da economia criativa, assim. Eu me formei na graduação em publicidade, mas o meu mestrado é nessa área que estuda o setor econômico criativo, que são todos aqueles profissionais que dependem da criatividade para como o coração da sua geração de valor, né?
Então não é um mestrado em publicidade, ou continua sendo um mestrado em publicidade?
Não é em publicidade. Minha graduação que é em publicidade, e aí essa está sendo complementar à minha formação de comunicação social. Ainda é a área de humanas, né? Apesar de ter o nome gestão, economia, muita gente acha que sai das humanas, mas não, pelo contrário, ainda é humanas. E minha pesquisa está sendo sobre processos criativos no cinema. Eu estou especializando na parte do cinema, mas esse termo processos criativos é uma coisa que eu sempre, assim, sempre me apaixonei desde criança. Eu sou fascinado por contar história desde muito criança. Eu sempre adorei ver filme, ver série. Então, naturalmente, eu caminhei para a área do cinema, para a área de criação, principalmente de roteiros, de vídeos, de conteúdo para internet, conteúdo publicitário, criação de curtas-metragens. Então, esse foi um caminho natural para mim. E eu comecei fazendo isso, exercitando isso, fazendo vídeo lá na igreja, assim, fazendo vídeo pra igreja, fazendo vídeo com a igreja, às vezes não era nem pra igreja, mas era fazendo com a igreja, então eu sempre fui estimulado nisso. Eu me formei em publicidade, né, como eu falei, e durante o curso da publicidade eu tive um contato maior, né, com os processos criativos, com a criatividade em si. Então, eu tive um contato profissional e o contato com a área de conhecimento. Mas foi só quando eu me converti no meio da minha faculdade que eu vi, assim, que a criatividade, ela tinha um papel muito mais central na minha vida, né? Ela fazia parte de quem eu sou. E não eu, Rafael, exclusivo, porque sempre nasci com essa veia. Não, não isso, mas é...
Você acha que a sua conversão, ela mudou a sua perspectiva de enxergar a arte?
Então, não sei se a perspectiva de enxergar a arte, porque eu não tinha nenhuma visão sobre a arte em si, né? Mas sim sobre criatividade. Criatividade eu achava que era uma coisa que... Eu tinha suspeita de que era uma coisa que todo mundo meio que já tinha, porque nunca me achei especial por enfim, trabalhar no ramo criativo e ter esse interesse. Então, quando me converti, eu tive a certeza de que, estudando, lógico, a palavra, eu vi que a criatividade, ela é algo inerente do ser humano, né? A gente, feita a imagem e semelhança de Deus, a gente naturalmente é criativo desde a criação, desde o princípio. E aí, enfim, falando mais resumidamente da minha carreira, eu acabei indo para a área de vídeo, né? A área de cinema, a área de publicidade. Eu fiz um projeto com a igreja bem maneiro chamado Projeto Fama 12, que eu produzi junto com o Natanael Leitão, meu parceiro, que o próprio Estevam foi compositor da trilha sonora e figurante de uma cena ou outra. Vocês também ajudaram no filme. E foi um projeto bem bacana, assim, que foi a oportunidade, assim, de, pela primeira vez, eu criar um curta-metragem em parceria com alguém, né, que eu nunca tinha co-dirigido um filme antes. Eu sempre tinha dirigido sozinho, né, com equipes bem pequenas. Só que dessa vez a igreja apoiou, a família apoiou, deu dinheiro, fez financiamento coletivo. E a igreja inteira colaborou, participou junto. Então foi um projeto super maneiro, assim, super único. E foi um filme que contava a história da Reforma Protestante, né, para celebrar os 500 anos de Reforma. Mas, e hoje eu trabalho principalmente, assim, o ganha-pão de verdade, né? Porque curta-metragem só faz a gente perder dinheiro, no caso.
Investir dinheiro, acho que seria uma palavra melhor.
Exato, investir dinheiro, né, na história. Mas aí eu trabalho com direção de conteúdo para publicidade, para cinema, para web. Trabalho com conteúdo para TV também. E trabalho principalmente como freelancer. Recentemente eu fiz projetos para Waze, fiz projetos para Android, para NBA, e é isso aí.
E você, Estevam? Conta a sua história aí.
Pois bem, então, como o João já falou, eu acho que posso dizer, né, eu sou gaúcho, né, tenho 27 anos atualmente, e conheci essa galera toda da garagem no meu período de mestrado, a partir de 2017, onde eu conheci a Igreja da Gávea e, consequentemente, todo o pessoal da UMP e, futuramente, a garagem que se tornou depois. Semelhante com o que o Rafael falou, praticamente, eu me converti mais tarde também, eu me converti aos 21 anos. Na minha família, eu sou o único cristão. E o que aconteceu foi que, quando eu praticamente estava... Eu fiz o bacharelado em composição musical. E, nesse período, quando eu praticamente conheci a Deus e me converti, a minha visão sobre arte mudou drasticamente. Que praticamente, não sei se é a grande maioria dos músicos, mas eu notava que isso é uma certa questão meio que padrão, de que muitos músicos acabam vendo na arte, ou artistas em geral, né, de ter uma forma de ascender, ou de ter um acesso a algo superior através da arte, através da música. E muitas vezes é uma própria terapia, né, que a gente acaba fazendo e achando que está entrando em contato com algo simplesmente por praticar aquilo, ou por coisas... mais voltadas ao emocional, né? A emoção me leva a a desenvolver minha alma, meu espírito, coisas do tipo. E quando eu praticamente tive uma experiência com Deus e me converti de fato e consegui me relacionar com Cristo, a minha visão sobre arte mudou de uma forma muito, muito drástica, assim, porque eu vi leveza na arte. Algo que antes era algo que tocava diretamente no meu ego, na minha motivação, assim, era algo que estava muito mais ligado com a minha busca individual do que algo a louvar alguém ou algum deus ou qualquer coisa do tipo na época. Então, isso por si só já mudou completamente a minha forma de produzir, a minha forma de buscar interpretação e tal. E eu entendo, né? Eu acho que o Rafael pode me ajudar nisso. Eu particularmente vejo a arte em geral como um diálogo, né? A gente está dialogando com os autores. De forma que a gente está observando e, queira ou não, isso pode refletir de diversas formas na nossa vida. Então, eu, como compositor, a inspiração que eu comecei a ter foi praticamente toda a experiência que eu estava começando a ter com Deus e isso que eu estava querendo buscar expressar e buscar que as pessoas refletissem através daquilo que eu estava produzindo. Né?
Bom, agora que a gente tem a credencial dos dois, né? Queria entrar um pouquinho mais no assunto e até um pouco discutir um pouco do que vocês já começaram a discutir enquanto vocês contaram a história de vocês, né? Que é essa relação entre a arte e o cristianismo, né? Entre a criatividade, que o Rafael tanto falou, e o cristianismo. Então, eu sei que vocês têm produzido e trabalhado com conteúdo cristão, né? E eu imagino que vocês pensem bastante nisso. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês entendem essa relação.
Então, tem um livro recente que eu li, de um autor, Jordan Rainer. Ele é um autor americano, o livro se chama Call to Create, chamado para criar. Eu não sei se tem no Brasil, tá? Então, pro pessoal que tá ouvindo, ele tá disponível na Amazon para comprar Kindle, enfim, porque é difícil, né, importar essas coisas. Mas eu recomendo muito que o livro... Ele fala sobre como nós nascemos para criar. E ele começa o livro de uma forma genial, que, assim, me marcou desde quando eu li pela primeira vez e vai continuar me marcando para sempre. Que ele fala o seguinte: a Bíblia, além de falar que Deus é glorioso, que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso, ela primeiro revela para a gente que Ele é criativo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu achei essa sacada, assim, né? Esse insight, essa iluminação, né? Sensacional, porque realmente Deus é tudo isso, mas Ele também é criativo. Isso é um dos primeiros elementos da narrativa da Bíblia. E isso me marcou muito. Então, a criatividade e, obviamente, a arte, né, em consequência disso, ela tem uma relação muito íntima com a fé cristã. Eu acho que não tem como separar a fé cristã de uma fé criativa, de uma fé que ela é inspirada, é uma fé que inspira. Eu acho que você não tem como separar isso de forma bíblica. Inclusive, tem um livro muito bom que o João até tinha falado antes de talvez mencionar esse livro nesse papo, que é o Arte e a Bíblia do Francis Schaeffer. Aliás, para quem está ouvindo, Francis Schaeffer, se você é criativo, se você é artista, Francis Schaeffer é uma obrigação para você ler, assim como outros que a gente vai mencionar por aqui, que é muito bom, assim. O livro são dois ensaios, e o primeiro dos ensaios ele faz uma passagem pela Bíblia encontrando as expressões artísticas na Bíblia, de fato. Por exemplo, a construção do tabernáculo. Deus revelou para Moisés como o tabernáculo deveria ser construído. Ou seja, ele foi o arquiteto, mas mãos humanas teriam que construir esse projeto de arquitetura. E, enfim, ele tem várias conclusões ali incríveis sobre escultura, sobre pintura, sobre arquitetura, sobre até dança e dramaturgia. É sensacional. É um livro super pequeno, você vai ler em talvez uma hora e meia. Recomendo demais. Ele é acessível. Então, assim, eu recomendo para todo mundo que o grande Francis Schaeffer vai falar muito melhor do que nós todos aqui poderíamos falar.
As próprias questões de textos metafóricos também, né, podem reforçar um pouco disso dele, que falam justamente, né, todas as metáforas que o próprio Cristo usa, né, para tentar dialogar a respeito do Evangelho, sobre as questões de trazer uma... falar algo que a respeito do reino dos céus, mas ele precisa ter algo para fazer referência, né? Então, eu acho muito interessante muitas vezes dos textos que... Eu até gosto de... Eu ainda quero fazer alguma coisa a respeito de como Cristo é a respeito de todos os sentidos, né? Porque ele é a fonte da água da vida. Ele é o pão que desceu dos céus. Ele é a rocha firme. Ele praticamente... Ele é o aroma agradável ao Deus. Então, praticamente todos os meios que a gente tem como sensibilidade, né? Cristo, ele dá uma... existe uma metáfora para comunicar isso pra gente. E eu, particularmente, tendo a ver como a arte, ela busca, em primeiro ponto, um meio de sensibilidade, com certeza, mas de empatia. Eu acho que a arte, ela, de certa forma, eu como cristão hoje, tento fazer ou comunicar de alguma forma que a pessoa consiga... Que tem essa reflexão sobre empatia, se colocar no lugar do outro, conseguir absorver algo, né? Que é uma das grandes coisas que o Evangelho nos ensina, né? Que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos.
Eu queria trazer essa discussão para o nosso momento. Eu acredito que a gente até tem discutido isso nos últimos podcasts, como esse isolamento e essa sensação de sofrimento mesmo, né? Que tem um alcance global. Ela impacta a gente. E eu acredito que ela impacta também aqueles que estão sendo criativos, né? Aqueles que são artistas mesmo, independente de onde eles estejam. E eu queria levar essa reflexão um pouco pro artista que é cristão. Então eu queria perguntar para vocês, o que, que vocês acham desse artista cristão no momento que a gente está vivendo hoje? Você acha que ele tem que interpretar esse momento como o momento em que ele tem que refletir? Tem que aprender, tem que internalizar tudo isso? Ou pelo contrário, assim, é um momento em que ele tem que pegar tudo que Deus já deu pra ele e produzir ainda mais e sabe, tentar alcançar mais pessoas. Qual que você acha que é o pensamento que tem que existir pra esse artista cristão? E eu queria até estender um pouco mais isso. Eu queria ouvir de vocês qual é o papel desse artista cristão nos nossos tempos, porque eu acredito que é esse artista que vai expressar a nossa fé de formas que são acessíveis para muita gente, né? Formas que a gente não consegue, a gente que não tem muito contato com a arte, não consegue expressar direito, mas essas pessoas, esses artistas que Deus deu dons e talentos para essas pessoas, eles conseguem expressar a fé deles de formas diferentes, de formas acessíveis. Eu queria entrar nessa discussão de qual é o papel dele no nosso contexto.
Primeiramente, eu queria falar com você que está ouvindo a gente agora, que se você é cristão, artista, se você tem alguma dúvida de qual é o seu papel, você tem que... Primeiro lugar que você tem que ir é a Bíblia. Você vai em Mateus 5, 13, 16. Você vai ver lá que fala que a gente é o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e que é sendo sal e sendo luz que a gente vai... glorificar a Deus, que as nossas boas obras glorifiquem ao nosso Pai. Então, quando Jesus fala isso para os seus discípulos e para todo mundo que estava ouvindo ele, ele não estava falando só para um pregador na forma dele pregar para as suas ovelhas, ele não estava falando só para um professor na forma que ele ensina para os seus alunos. Se você é um artista e você cria conteúdo e você comunica alguma coisa para o mundo, ele estava falando isso com você. Mesmo que não seja criando arte, seja da forma que você se comunica com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade, de escola, ele estava falando isso com você. E é isso, pelo menos, que acredito que eu e o Estevão tenhamos a mesma coisa no coração, de que quando a gente se depara com momentos assim de tristeza muito generalizada, não que isso seja muito comum, mas que é presente nas nossas vidas, mesmo que não seja um caso tão extremo como o coronavírus, a desesperança, ela é muito comum hoje em dia. E existe muito conteúdo que traz essa desesperança. Eu acho que você precisa estar levando essa luz, esse sal. Ou seja, você precisa estar levando a verdadeira esperança do Evangelho. Mas isso, eu não quero que você entenda isso achando que a sua estética, ou qualquer estética, ela precisa ter cara de esperança. Ou seja, aquela musiquinha no cololê, super fofinha, sabe? Aquela coisa super pra cima. Isso não quer dizer esperança, isso é estética. A esperança, ela pode ser transmitida de várias formas.
Tem um livro do Hans Hucksmacher que é muito bom, que é A Arte Não Precisa de Justificativa.
Sensacional.
Ele me ajudou demais no início, quando eu praticamente quase desisti de arte quando eu me converti. Porque a quebra do ídolo foi tão forte.
Eu não sabia disso não, cara.
Foi bem pesado. E até eu conseguir me organizar e perceber que, caramba, a flor é bonita, ela não precisa de justificativa. Eu só olho pra ela e vejo, admire. Muitas, então, o livro ele vai aprofundar muitas coisas a respeito disso, me ajudou bastante a interpretar muito melhor. E eu acho, isso que o Rafa falou, eu acho muito bom, porque antes de qualquer coisa, eu acho que esse momento que a gente tá passando de reflexões, né? Queira ou não, é um deserto que Deus tá colocando na nossa vida, de contatos, né? De estar sendo limitado, excluído de um convívio social. E eu acho que é fundamental a gente ter um momento principal para que, se você tá com uma rotina onde Deus não tá fazendo parte dela, que a gente consiga reestruturar essa ligação com Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu tive um contato com a Bíblia, a primeira coisa que eu falaram pra mim, leia os evangelhos e conheça Deus com seus próprios olhos, né? E, caramba, foi engraçado, porque é a história literária mais bem escrita de todas, porque é o próprio Deus escrevendo. E a realidade, não é ficção. Então, a realidade, ao meu ver, pelo menos, foi naquele momento a revelação máxima. Eu olhei assim, caramba, não tem nada que possa sequer se comparar a isso. Ou seja, todas as outras artes, todas as outras manifestações artísticas, elas me ajudam a relembrar aquilo que eu já conheci, de alguma forma. Mas elas apontam pra isso. Elas não, de forma alguma, competem com isso ou tentam tirar o trono disso.
Ouvindo você falar, Estevam, eu pensei muito num estúdio de animação. Eu não sei se vocês provavelmente já conhecem, né? Que é o The Bible Project.
Claro, com certeza.
Eles são muito bem sucedidos, assim, em extrair da Bíblia a beleza que ela tem. E eles fazem isso artisticamente.
Inclusive, ia fazer parte das minhas sugestões que você falou do que o cristão deve fazer nesse período de quarentena. E uma das sugestões é justamente estudar, mergulhar, se aprofundar em tudo... em tudo que fizer parte da sua formação como artista cristão, criativo cristão. E justamente o Bible Project é uma das minhas referências, assim. O próprio Tim Mack é uma excelente fonte de conhecimento bíblico. O cara é muito fera mesmo, ele domina bastante a literatura bíblica, né? Ele no Bible Project eles sempre falam aquele mote, né, que eles acreditam que a Bíblia é toda uma história só sobre um personagem, que esse personagem é o protagonista, Jesus Cristo. E é muito legal essa frase dele, porque ele encara todos os livros da Bíblia como obras literárias que têm a sua arte na sua prosa, na sua poesia. É muito legal. Tem uma pregação dele que ele faz com Josh Garrows, que é presbítero na igreja dele, que é sensacional, que... É uma, não lembro o nome exatamente, mas é uma pregação sobre salmos, sobre oração, a linguagem da oração. E ele leva em consideração a linguagem de salmos como poesia. Isso é sensacional. É muito bom, pô. Você vê que ele me ajudou a enxergar que Jesus, antes de morrer, uma das últimas palavras dele foi poesia escrita por Davi, que, se eu não me engano, é o Salmo 19. Por isso que eu falei lá atrás que... Salmo 22, perdão, obrigado, Estevam. Como eu falei lá atrás, a fé cristã, ela é inseparável da arte, né? Você tem o Cordeiro de Deus, que ao ser degolado, ele o último fôlego dele é usado para declamar poesia. Isso é uma coisa que eu nunca vi em nenhuma outra fé, em nenhuma outra religião, e eu acho que é muito especial pra gente.
Tem um outro lado da arte também, que aí é um pouco mais engraçado. Não engraçado, mas eu acho mais curioso, que pega as parábolas de Cristo, né? Queira ou não, aquilo é uma tem uma elaboração artística muito forte, e a explicação para elas é mais interessante ainda. Porque Cristo estava querendo falar de uma forma para comunicar apenas aqueles que fossem querer entender mais sobre aquilo, né? Então, claro que a gente tem muitas... A arte hoje em dia ela tem cada vez mais perdido um pouco a questão da profundidade, tem ficado cada vez mais rasa, né? Porque de certa forma reflete um pouco do conteúdo do mundo, né? As filosofias do mundo hoje em dia têm ficado cada vez mais rasas e mais imediatistas, não tem muita profundidade. E você vai ver que enquanto ele ensinava para os discípulos nas multidões, né? tem um sermão do Francis Chan que eu acho sensacional, que é, se Cristo fosse o pastor da sua igreja, você provavelmente não estaria nela. Que ele vai falar justamente desse papel que, isso de certa forma me acertou em cheio, né? Porque a gente vê que, pelo menos na demonstração que ele faz, que Cristo, longe de ser aquele popstar que queria multidões perto dele, ele queria apenas aqueles que estavam, de fato, interessados em aprender da palavra dele. Então ele falava em parábolas para que só aqueles que realmente quisessem entender viessem até ele. Ele falava para confundir. Então muitas vezes eu acho que a nossa arte, ela pode ter, digamos assim, alguns conteúdos que, a princípio, a pessoa tem que ter uma experiência para conseguir entender, muitas vezes, a profundidade, né?
E eu tô pensando aqui no cara que tá ouvindo a gente, e ele é cristão, ele quer produzir conteúdo, e ele tá ouvindo a gente conversar sobre arte. E ele tá vivendo nesse momento, agora, né? Em que tá todo mundo isolado, que a gente tá vendo explicitamente esse sofrimento. Eu queria tentar extrair desse papo todo nosso, tentar de alguma forma resumir a visão que esse cristão tem que ter. Ou seja, dado tudo isso que a gente falou, como é que ele tem que enxergar o momento dele?
Eu acho que ele tem que usar esse momento como uma oportunidade, né? Assim como tudo que Deus dá pra gente na vida é uma oportunidade de glorificar Ele sempre. Uma delas é, como a gente estava falando, né, de ser o sal, de ser a luz do mundo. Vou te dar um exemplo de um cristão que está fazendo isso. Estamos todos confinados em casa, né? Eu não sei se vocês conhecem a banda Sweet Food, que é uma banda cristã, que as músicas são em inglês. E o vocalista, ele está publicando uma música nova por dia, todos os dias, nos últimos 15 dias. Então essa é uma forma de ele estar usando esse momento de estar preso dentro de casa para criar e levar essa mensagem para fora. Outra forma que você pode fazer isso é onde você está. Provavelmente você está confinado com alguém. E se, infelizmente, você estiver confinado isolado, né, sozinho, sem ninguém, realmente é diferente, mas você pode usar as redes sociais. Mas quando você está dentro de casa, você estando em casa, você evangeliza aqueles que estão contigo, caso sua família não seja cristã, seu colega de quarto não seja cristão, com a sua vida, com o que você cria, com o que você consome, com o que você passa o seu tempo lendo, ouvindo, o que você deixa entrar no seu coração, o que sai do seu coração. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode ignorar também, né? As pessoas que estão dentro de casa. Será que seus pais, eles são cristãos? Se eles não são, como é que você está usando esse momento que você está preso dentro de casa com eles para mostrar e ser Cristo na vida deles? Imitar Cristo na vida deles. Como é que você está fazendo isso? Você pode usar a sua arte para fazer isso. Eu aposto que uma arte produzida por um filho, ela fala muito mais forte do que um argumento teológico.
Cara, eu vou tentar fazer um negócio. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas de toda essa conversa que a gente teve, eu tentei resumir ela em uma frase. E vocês me corrigem se eu estou errado. Ou me complementem, por favor. Mas de tudo que a gente está conversando, eu acho que a gente conseguiria colocar que essa relação entre a arte e o cristianismo, ela é como se fosse um diálogo mesmo, né? Em que, através desse diálogo, você consegue expressar a sua fé e mostrar, manifestar mesmo a grandeza de Deus e apresentar a mensagem de esperança que existe em Cristo.
Com certeza. Eu acho que dá para ir até além. É um diálogo de você com Deus. Quando o Davi escreveu os salmos dele, ele não estava pensando só nas pessoas, no mestre de música que ia tocar a música. Ele estava falando diretamente com Deus. Quando ele comete aquele assassinato do amigo dele para pegar a Batseba, pegava. Mas o...
Reformula isso aí, pelo amor de Deus.
Ele se confessa. Não, eu acho ótimo essa linguagem, porque eu acho que a gente precisa falar diferente. O evangeliquez precisa acabar. Mas enfim, ele se confessa em poesia, assim. Ele fala com Deus em poesia. Isso é sensacional. Acho que Davi foi um dos maiores poetas que já pisou nessa terra. E ele, inclusive, era um personagem que a própria existência dele apontava para Cristo. Então, certamente é isso que você falou.
Eu acho que a arte de nós com Deus, e fecha a porta e ora, eu acho que isso tem um poder tão grande quando a gente muitas vezes cria o conteúdo, mas a gente não espalha ele. Claro, ele pode vir a de certa forma, a abençoar muitas vidas, mas que isso não seja uma necessidade. Ah, eu só vou produzir arte se for para mostrar para todo mundo. Não, você pode... O intuito da arte é glorificar a Deus, é apontar para Deus. Se ela te ajuda, se criar, te ajuda a manter um relacionamento mais firme com Deus, faça isso, não se preocupe com espalhar isso depois. Se isso for bênção para você, provavelmente vai ser bênção para outras pessoas por consequência.
E para fechar, eu tenho uma sugestão. Eu acho que seria legal a gente trazer alguns dos conteúdos cristãos, os artistas que a gente tem ouvido e acompanhado o trabalho durante essa quarentena, para o pessoal que está aqui. Tá aí em casa, acho que vai ser legal.
Então, a gente mencionou alguns autores aqui, né? Por exemplo, o Francis Schaeffer e o Huckmacher, que são parceiros, né? Eles foram pessoas que caminharam juntos. Se eu não me engano, o Huckmacher se converteu por conta do Francis Schaeffer, do relacionamento com ele. E o Francis Schaeffer só conhece tão bem o universo da arte por causa do Huckmacher. Então, lê esses dois livros que a gente mencionou, que é A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer, e A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher, que são dois livros super pequenos, super acessíveis, tanto de leitura quanto de preço. Então é um tiro certo para vocês. E também a gente só falou de referência gringa, né? Então, para valorizar os nossos cristãos tupiniquins, tem o Pedro Dutti, é um filósofo, pastor filósofo, que publica muitas reflexões no Twitter, no Instagram, que me abençoou muito. O Guilherme de Carvalho, a mesma coisa. Tem o pastor Marcos Botelho, que ele tem um trabalho de missão urbana muito legal, que ele faz reflexões sobre a cultura, que eu estou ouvindo muitos podcasts da Glocal. Tem o Coletivo Tangente, que é muito legal também, são vários cristãos pensando na criatividade e a arte para glorificar Deus. E assim, consuma de tudo, mas sempre aplicando aquele filtro, né? Por exemplo, você quer ver o seu BBB? Tenta fazer aquele filtro. O que você consegue tirar de bom desse BBB, entende? Eu acho que dá pra gente filtrar tudo. Dá pra tirar coisas boas de tudo isso.
Ora pelas pessoas no BBB. Pode ser uma coisa...
Ora pra sair, então, só, tá? Tem que orar pra pessoa
vida, né?
encontrar a esperança.
Gente, eu acho que o que o Rafa falou em termos mais técnicos são muito bons. Eu, particularmente, como já mencionei, né? Eu gosto muito de alguns pontos... É Mundo Cop, eu acho que é o nome, né? Do que o Iago faz. Eu acho sensacional Então, por exemplo, vai ter muita gente que tá maratonando algumas séries do Netflix, uhum. que provavelmente alguns tópicos ele já fez também. Eu acho muito bom e muito, muito responsável essa iniciativa dele de... Com conhecimento de tentar também dialogar com a questão da produção, né? Exatamente, poupando muitas vezes as pessoas e até incentivando as pessoas a refletir e a não se abster do mundo, porque nós somos chamados para evangelizar o mundo, para se relacionar com o mundo, né? E eu acho que isso é fundamental.
Bom, as minhas recomendações, além de achar que a de vocês foram ótimas, todas elas eu curto pra caramba. Eu gosto muito de um trio de podcasts, que é o Biba Talk, acho sensacional. O podcast do Culture Matters, que é um grupo de amigos lá dos Estados Unidos que falam exatamente sobre a relação entre a cultura e o cristianismo. Acho muito legal. Se você não tem problema em ouvir podcast em inglês, recomendo. E o podcast do The Bible Project, assim como todo o conteúdo do The Bible Project, acho que eles são muito ricos... tanto artisticamente quanto em conteúdo mesmo, é acessível, é fácil, eles conseguem explicar coisas extremamente difíceis de formas extremamente simples e bonitas. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso episódio e são as minhas três recomendações aí para você curtir nesse tempo de quarentena. Então é isso, Estevam, Rafa, foi bom demais ter vocês aqui no Garagem Out, a conversa foi boa demais. Eu espero que vocês possam voltar pra gente conversar ainda mais.
Seria um prazer.
Bom demais estar sempre junto com os irmãos, seja online ou presencial. Presencial é sempre melhor, né? Mas graças a Deus que a gente tem essa tecnologia pra facilitar as coisas.
A tecnologia realmente está sendo bênção, a não ser quando o abençoado resolve fazer uma live, né? Aí talvez não seja, não seja tanto.
Fica mais difícil, né? Antes de terminar o episódio, eu queria deixar dois agradecimentos. O primeiro agradecimento é para o nosso editor Ele faz isso tudo acontecer, pega essas conversas malucas que a gente tem e transforma isso num episódio. Não é um trabalho fácil, então já queria deixar o meu agradecimento ao William Yuri, que é o nosso editor. Queria também agradecer ao Estevam, que foi o nosso convidado de hoje, que fez essa vinheta. Eu não sei se vocês perceberam, é uma vinheta completamente diferente da que a gente estava usando. E ele fez essa vinheta só pro Garagem Audio, então queria deixar o nosso agradecimento aí pra ele. E se você que tá ouvindo quer conhecer mais sobre a garagem e o quanto ela tem mudado as nossas vidas, não esquece de nos seguir no Instagram, @agaragem64. Agora, em tempos de coronavírus, a gente não tá tendo os nossos encontros físicos. Então se você quer saber mais sobre o que tá rolando, como é que você pode entrar em contato, entra lá no Instagram, porque tudo vai estar lá, beleza? Então é isso, pessoal. Foi mais um episódio do Garagem Out. Espero que vocês se cuidem e a gente se vê no próximo episódio.
Eu tenho só um pontinho final pro Will, que o Will pode colocar isso aqui no finalzinho, se ele não cortar a parte, né? Mas pra você que escutou Coronavid, eu também
sim,
escutei.
Eu escutei Coronavid.
Foi uma mistura de Corona com Covid.
É só falar, Coronavid.
Eu achei.
É Coronavid.
Você, pô.
Ou Covid-19.
Você falou Coronavid. Coronavid.
Eu falei Coronavid?
Falou.
Não, peraí. Então, ó, eu, William, usa essas opções.
Eu até pesquisei no Google pra ver
não,
se
não Will, não corta nada,
versão.
Deixa assim e coloca só esse trechinho no final.
Eu procurei.
Vou te dar três opções de coronavírus.
Isso não existe.
Coronavírus. Coronavírus. O coronavírus. Nesse tempo de coronavírus. O coronavírus. Pronto. Tem aí uns 5 takes pra você usar.
Cara, zero.
Bota 5 de uma vez logo.
Coronavírus, vírus. Vai encadear.
Vou cortar a gravação aqui, gente.
Coronavírus.
Ah, é, cortei aqui também.
3, 2, 1, foi.